Glória a Jesus, aleluia, esse é o mês da família, amém? Família, quando fala de família, fala de pertencimento, né? Nós reconhecemos as nossas origens, os nossos pais, os nossos avós, e começamos a olhar já os filhos, quantos aqui são pais? E aí você vê um padrãozinho, né? Da parte física. Parecido com o pai, parecido com a mãe. Eu acho que o meu pai foi o Brad Pitt, né? Pra minha esposa, né? Né, foi assim, né? Mas lembrando disso, quanto é maravilhoso a gente percebeu o quanto a família é preciosa, a origem familiar. Quem nós somos sem a nossa família? Quem nós somos sem aquelas pessoas que nós amamos? Um peixe, se você pegar um peixe e tirar ele da água e colocar na terra, em pouco momento ele vai morrer, começa a se bater e acaba morrendo. Porque a origem dele é na água. E quando você tira ele do habitat natural dele, ele sofre. E na nossa vida enquanto família é assim também. Se nós ficarmos longe da nossa família, nós vamos morrendo emocionalmente e espiritualmente. Por isso, quanto mais nós estivermos presentes com os nossos familiares e ter a oportunidade de abraçar os nossos familiares e de pedir perdão, essas oportunidades nós não podemos deixar passar. Não podemos deixar de passar o momento do abraço, o momento do carinho, do afeto, porque a vida passa que é um sopro. Nós já não temos a mesma idade, já estamos com os cabelos brancos, o que é uma bênção, né? Envelhecer com o Senhor, amém? Mas nós vemos nossos filhos crescer e os nossos pais envelhecer, e é natural nesse caminho de ciclo da vida existir percas, e algumas pessoas já não têm o pai ou a mãe para abraçar. Algumas pessoas passaram por um processo doloroso do luto. Mas nós precisamos olhar que tem pessoas que estão em vida, que precisam de um abraço, que precisam de um carinho, de uma atenção. E nessa manhã, eu quero trazer um tema sobre cura, paz e restauração para a família. Repete comigo, fala assim: o Senhor traz cura, paz e restauração para a família. Texto lá em Jeremias capítulo 33:6 diz assim: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os curarei, e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. Tá bem? Feche seus olhos. Pai, é com muita gratidão, Senhor, no coração, que nós estamos aqui reunidos para ouvir a sua mensagem, que esta mensagem venha direcionar nossas vidas nessa manhã. Aplica no nosso coração, Deus, a tua palavra, Deus, e que seja algo para transformar nossas vidas, renovar a esperança e restaurar, Senhor, nossa comunicação. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade para agir sobre cada vida aqui, Senhor. Tenha liberdade para tocar, Senhor, no mais íntimo, Senhor, de cada família aqui representada. E vai se estendendo esta glória que manifesta aqui nesta casa, para os nossos lares e para os nossos familiares que não conhecem ao Senhor, para que eles venham reconhecer a tua glória, no nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Jeremias, profeta Jeremias, ele foi chamado para profetizar sobre a vida do povo. E essa promessa que Deus coloca no coração de Jeremias é uma promessa para nossas vidas atuais. E o interessante é que esse homem, ele estava esperando uma palavra de Deus para que fosse direcionado o povo. E um pouco antes, ele tem como se fosse um diálogo com Deus, e Deus fala o coração dele. E o Senhor fala esse coração desse profeta, diz assim: clama a mim, e eu responderei, e mostrarei grandes coisas e poderosas que não conhece. Quantos aqui têm buscado as coisas ocultas que o Senhor tem para revelar sobre a sua vida ainda? Coisas poderosas em Deus que Ele quer revelar ainda sobre nossas vidas. E Deus fala a esse profeta para clamar ao Senhor, para receber uma mensagem de Deus, para enviar para o povo que estava sofrendo a destruição do retorno da Babilônia. E não estamos falando só de famílias que estavam desoladas ou destruídas, mas estamos falando de toda uma cidade, a cidade de Judá. O povo de Israel estava sofrendo por conta da servidão, por conta da desobediência e da infidelidade. E o povo sofreu por isso. E nos dias atuais, trazendo a memória para hoje, o quanto a violência está banalizada, o quanto as pessoas estão vendo a violência escancarar todos os dias. Se você ligar o jornal, todos os dias você vai ver essa violência. Aqui na cidade de Ponta Grossa, são adolescentes que estão sendo assaltados por conta de um celular que custa em média, sei lá, uns R$2.000, de R$800 a R$2.000. O quanto a vida vai perdendo valor, o quanto as pessoas no trânsito, se é fechado, se não dá seta, ou acontece algo, as pessoas xingam, querem sair do carro, às vezes empunhalado com um pedaço de pau, um taco de beisebol, ou até uma arma. A Bíblia relata que o amor de muitos vai esfriar com o tempo, e nós estamos vivendo tempos de violência, e principalmente contra a igreja do Senhor. Estão se levantando contra a igreja do Senhor, e realmente, os fins dos tempos demonstram isso. E chegará um tempo em que a igreja do Senhor vai ser perseguida, e de alguma maneira isso já está acontecendo, já acontece em alguns países, mas nós temos visto acontecer próximo de nós. Existe uma ação, um projeto de lei, que não sei se é projeto de lei, lá em Brasília, e está em trâmite para tirar a espiritualidade dentro do programa terapêutico em comunidade terapêutica para dependentes químicos, para tirar a palavra de Deus dentro de um tratamento onde que a própria Organização Mundial de Saúde comprova que a espiritualidade faz parte da qualidade de vida e da saúde emocional do ser humano. Existe um levante muito grande contra a igreja do Senhor para que a palavra do Senhor não se propague, e trazer paz e restauração para a vida da família, da igreja, é gerar uma sociedade mais justa. Eu creio nisso. Uma cidade ou uma sociedade mais harmoniosa no amor de Cristo. Por isso que nós devemos entender hoje que nesse contexto de Jeremias, Deus, ele traz a esperança para aquele povo, e expressa essa esperança para restaurar e curar o povo. E quando cura uma família, o Senhor, ele já está olhando por uma cidade inteira. E hoje a cidade de Ponta Grossa tem muitas famílias ainda que precisa ser alcançada pelo poder de Deus. Jeremias fala sobre essa promessa feita por um povo. Eu quero saber quantas pessoas aqui querem receber essa promessa sobre o seu coração nessa manhã. Então vamos olhar para a nossa família hoje. Porque primeiro nós temos que ver como que está em casa. Para que depois Deus comece a agir para você, em você, aonde você estiver. Mas nós precisamos olhar para nós. O Senhor conhece as feridas da família. Quantos aqui já passaram por alguma situação difícil na vida? Levanta bem, irmão. É muito difícil a gente não ter passado por uma situação. E realmente, pessoas adoecidas, lares adoecidos emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, são lares que essas feridas são provocadas por, às vezes, desentendimento entre os cônjuges, ou desentendimento entre os filhos ou os pais, há traições, mágoas e vícios em famílias que estão sofrendo, falta de amor e diálogo. Mas o Senhor, Ele se levanta contra todas as dores que pode assolar uma família, contra tudo que pode acontecer contra a família. O Deus, Ele é tão poderoso que Ele pode resgatar uma família hoje. Ele pode restaurar uma pessoa no vício nesse exato momento. Ele pode reconciliar um casal nesse momento agora do culto. Porque Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele faz. Ele faz no tempo dEle. E se você está aqui hoje porque Deus de alguma maneira te alcançou, um Deus de amor que olhou para você de uma forma tão especial e derramou o seu amor por você e restaurou você, tirou você do laço do passarinheiro, das trevas, e trouxe para a luz. Homens, mulheres que foram restaurados pelo vício, pessoas que foram restauradas da depressão, da ansiedade, pessoas que foram curadas pelo poder de Deus. Mas ainda assim, tem lares adoecidos. Quando minha esposa falou do momento que eu passei, na época do Covid, muitas pessoas passaram, né, por processos de luto. E eu já contei isso na igreja, já se passaram 4 anos. Mas só para quem passou naquela UTI sabe o que é. O barulhinho do na UTI, né, Cleiton? E até hoje, 4 anos se passaram, algumas pessoas perderam seus entes queridos. Mas se não fosse uma igreja se levantar em oração, e pessoas que estavam intercedendo, talvez eu não estaria aqui hoje. O Cleiton foi o enfermeiro lá no regional. Eu incomodei muito ele, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, daquilo que você conseguiu fazer. Você fez tão especial que quando eu voltei da intubação, você fez eu voltar à memória, vai perguntando quem era você, né? E eu lembrei que era você. Deus é um Deus de cura. Eu louvo a Deus pela vida do Cleiton, porque o Senhor colocou ele numa profissão que ele tem salvado pessoas. Mas aonde você estiver, Deus quer usar a sua vida. Porque tem lares que estão adoecidos, tem lares que estão necessitando da glória de Deus. Como um dia aconteceu comigo, aconteceu com você. Hoje tem outras pessoas que querem ouvir o seu testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E mais ainda, às vezes são pessoas que estão na sua própria casa, que não reconhece mais aquilo que Deus fez sobre sua vida. Porque aos poucos nós vamos esquecendo, nós vamos se acostumando, a vida melhorou, a vida está melhor, e vamos às vezes deixando até o nosso testemunho engavetado, e esquecemos até de trazer realmente à luz o que o Senhor fez um tempo atrás. Porque foi naquele momento lá atrás que você aceitou Jesus, que Ele te resgatou, que Ele colocou um novo cântico sobre o seu coração. E a partir disso a tua vida mudou, a tua vida não é mais a mesma. E um Deus do amor te alcançou de tal maneira, e que hoje nós estamos aqui. Por isso o maior louvor hoje que nós temos é a nossa vida. Então aplauda o Senhor Jesus, porque você está vivo. Aplauda Ele. Glória a Deus. Ele te resgatou. Em 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. A cura por completo. No primeiro culto, eu comentei, eu trouxe meu celular, ele está ali. Sobre o celular, a tecnologia, ela tem avançado. Isso é ótimo para a saúde, né, para as empresas. Mas quando surgiu o celular, o smartphone, ele já matou muita coisa. Só no nascimento dele, ele já matou o rádio, televisão, o que mais? O telefone com fixo, relógio, o que mais? Hã? Não entendi. Som, né? Agora tem Spotify. O CD, tem uns aqui, tem uns vinil ainda, né? Mas só na aparição aconteceu isso. Mas sabe o que está acontecendo, família? São famílias adoecidas hoje, porque não sabem usar uma ferramenta, o smartphone. São lares que estão adoecidos, às vezes por ganância, de jogar num joguinho, que acredita que vai ficar rico, que uma pessoa do nada inventou algo para todo mundo ganhar dinheiro, menos ele que inventou, que parece isso. Ei família, nós estamos falando de homens e mulheres que estão jogando joguinhos para ganhar dinheiro, ou por ganância, ou diz por prazer, e o grande perigo é esse. Estão adoecendo por ganância ou pela busca de prazer. E a Bíblia diz que nós temos que ter o quê? O prazer na lei do Senhor. O smartphone está destruindo lares, porque pessoas não sabem utilizar. Eu posso fazer um contato com a minha mãe lá em Curitiba, eu posso conversar com alguém que está nos Estados Unidos, longe de casa. Mas tem famílias que podem conectar com várias pessoas do mundo inteiro, mas às vezes não se conecta com um filho que está no quarto, trancado. Conversa com muitas pessoas o dia inteiro, ou assistindo réus o dia inteiro, mas esquece de entrar no quarto e dar um abraço no filho para ver o que está acontecendo. O que ele está matando? Relacionamento afetivo. Não porque ele foi criado para isso, mas porque a falta de sabedoria leva pessoas às vezes a ser amarradas dentro de casa, tendo conhecimento que Deus chamou para a liberdade. Quem está comigo, família? Isso é verdade? Sim ou não, família? Então nós precisamos reconhecer que a nossa família precisa de cura. Quantas famílias aqui precisam ser curadas? E não só dores emocionais, físicas ou espirituais, mas uma cura de relacionamento. A vida é relacional. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos de relações. E as relações afetivas, elas não podem ser quebradas. Elas têm que ser fortalecidas. Por isso devemos abraçar mais. Devemos gerar mais amor entre as famílias. Reconheça que a sua família precisa de cura. Não há nenhuma ferida que Deus não possa curar. Nenhuma dor que Deus não possa sarar. Porque Deus é Deus. Quantos aqui crê no poder de Deus? Ele é Deus na sua vida? Isaías 53 fala que ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Existe uma promessa de cura para a igreja. E se nós estamos aqui hoje num culto, é para clamar realmente sobre essa cura. E que em algum momento mesmo nós estamos dentro da igreja, em algum momento nós vamos passar por algum tipo de aflição. Jesus nos alerta sobre isso. Que no mundo nós vamos ter o quê? Mas tem o quê? Tenha bom ânimo. A Bíblia fala em Mateus 11:28: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Esse alívio, né? O refrigério da alma. Quantas vezes, não sei se você passou por isso, ou pode estar passando, eu já passei, de noites em claro, preocupado, e às vezes você não sabe nem por que você está tão preocupado, sem às vezes nem reconhecer o excesso de preocupação, e não consegue dormir direito, só que no outro dia você tem que acordar cedo e trabalhar, e aí continua tudo de novo. E às vezes não dá nem tempo de parar para pensar, para buscar até a presença de Deus. Família, está na hora da gente entrar no secreto. Entra no secreto, né? Fecha a porta do quarto, que lá no secreto ele vai te recompensar. Como o profeta Jeremias: clama a mim e eu te responderei, mostrarei grandes coisas e poderosas que tu não conheces. É no secreto que acontece isso. É no momento espiritual que você se coloca diante do Senhor, para que o poder de Deus venha sobre sua vida e sua família. Não podemos deixar um homem, uma mulher de Deus que mora numa casa cristã sem se levantar em oração dentro do seu lar. Não podemos permitir que o inimigo entre dentro do nosso lar, separando o relacionamento familiar. Porque o inimigo, ele quer destruir a família, de várias maneiras. Por isso que nós devemos se levantar em poder de Deus, em oração. Amém? Jesus nos convida, né, a essa restauração. Eis que trarei a ela saúde e cura. Quem precisa de um toque do Senhor hoje? Talvez você está sobrecarregado com algo há muito tempo, e as coisas têm acontecido, e você não tem buscado descanso, o descanso da sua alma. Eu me recordo que o pós-Covid foi um pouco forte no sentido de preocupação com sequelas e o que poderia acontecer. E família, eu passei um período, não lembro se foi no segundo ano ou no terceiro ano, isso poucas vezes até contei para minha esposa, mas eu passei um período muito difícil pós-Covid. Noites em claro, e orava e pedia para Deus, e passando por um monte de situações pessoais, emocionais, e eu percebi ali que Deus queria me mostrar alguma coisa ainda. E aí veio algo no meu coração, falou assim: eu te confiei uma família, eu te confiei uma esposa, filhos e um ministério. Existem pessoas que estão confiadas na sua mão, então vai se cuidar, não se acelere muito, cuide de você, trabalhe, estude, faça a célula, continue, mas não esqueça do teu cuidado. Muitas das vezes nós cuidamos de várias pessoas, esquecemos de cuidar de nós mesmos. Sim ou não, igreja? E se preocupamos em excesso pelos outros, até pela decisão do outro, que ele tem que tomar a decisão, a gente fica preocupado. Não, mas se ele tomar a decisão errada, não. Ei, família, a restauração, a cura, a transformação, ela deve acontecer com a gente, com todos nós. Ser líder de célula, estar dentro da igreja, não quer dizer que a gente não vai passar por algum tipo de situação, e que nós precisamos realmente se colocar diante do altar do Senhor e cuidar mais da nossa saúde. Amém, família? E Deus quer curar a sua vida. Quais as formas que Deus cura? A primeira forma, fala assim: arrependimento e perdão. A Bíblia relata em Efésios capítulo 4. Eu vou ler um pouquinho mais extenso aqui. Eu gostaria que a igreja ficasse atento a esses textos. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com que suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma comunicação corrupta proceda da vossa boca, mas edificação, para que ministre graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Tirai do meio de vós toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmia, toda malícia seja tirado de vós. E sede amáveis uns para com os outros, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Amém, família? Processo de arrependimento, mudança de mente, metanoia. Processo de arrependimento pode ter começado há um tempo atrás na sua vida, quando você aceitou Jesus, iniciou um processo na sua vida. Mas o arrependimento genuíno, ele vai gerando conforme nós estamos vivendo em Cristo. A verdadeira mudança, ela acontece gradativamente, todos os dias da nossa vida. Em todo momento, em todo instante, nós precisamos nos olhar um pouco, para ver se não estamos voltando a desobedecer a presença de Deus, ou negligenciando a presença de Deus sobre nossa vida. Esse Deus que nos restaurou, esse Deus que renovou a nossa força e nos curou. Pela oração da unidade, é uma outra forma de Deus curar. O primeiro, sobre arrependimento e perdão. Quantas pessoas nós precisamos perdoar? Será que existe alguém ainda na sua família que você não perdoou? Ou que você não pediu perdão? E algumas frases, não, deixa a vida me levar, essa não pode acontecer mais. Não, o tempo vai passar e vai curar. O tempo não cura. Repete comigo, fala assim: o tempo não cura. Deus é que cura. Aí nós queremos colocar para debaixo do tapete, ou esconder, e dizer o quê? Deixa que as coisas vão acontecer. Às vezes dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, nós precisamos pedir perdão e não pedimos. Por isso, em todo tempo, em todo momento, nós precisamos entrar em arrependimento de coisas que falamos ou de coisas que fazemos. A vida cristã é arrependimento e perdão. Amém, família? A segunda forma, pela oração e unidade, oração de fé. A Bíblia diz que tudo que ligares na terra será ligado aonde? Se duas pessoas ou mais concordarem ao mesmo respeito, eu, o Senhor que estou no céu, me concedo. Olha que poderoso. Esse é o versículo que está na nossa aliança, eu e da minha esposa. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, se duas pessoas ou mais. Nós precisamos entender que uma igreja coesa, forte, é uma igreja de unidade. Então interceda em família, ore em família, leve às vezes situações que você precisa que as pessoas intercedam por você. A importância dessa unidade no corpo de Cristo, mais pessoas orando pelo poder de Deus, principalmente para restaurar famílias. Pela palavra que restaura a fé e o amor, existem palavras que são direcionadas diretamente para mim e para você. Cada culto que você participa, cada célula que você vai, existe uma palavra já esperando você, para dar um direcionamento para a sua vida. Eu não sei como que você vai para a célula, para o culto, como que você chega, mas existe algo no reino espiritual, que quando você está se arrumando já para ir para o culto, você já tem que estar gerando algo no espírito, que Deus vai falar com você, que Deus vai interceder por algo, que Deus vai direcionar você, seja por uma restauração, uma cura, uma mudança, ou seja, um milagre que pode acontecer naquele dia. Em todo momento, a palavra restaura. Quarto, pela presença do Espírito Santo. Fala assim, pela presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios 3,17, aonde há o Espírito de Deus, há a liberdade. Amém? Quantos crê? Aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Repete comigo, fala assim: Deus derrama paz e segurança no lar. Amém? A Bíblia revela através de Jeremias: eu lhe revelarei abundância, paz e segurança. Esta é uma promessa, que ele vai revelar prosperidade, abundância, paz e segurança. Existe um texto lá em Jeremias capítulo 29, 11, que diz assim: eu é que conheço os planos que tenho a vosso respeito. Plano de fazer o quê? Prosperar, te dar paz e um futuro. Amém? Quantos creem nessa promessa? Eu creio nessa promessa. A paz que Deus oferece não é ausência de problema. Nós precisamos definir isso. Mas a presença dele no meio das dificuldades. A paz que excede todo entendimento não quer dizer que eu não terei problema. Em algum momento eu vou ter algum problema para resolver. Mas isso manifesta a presença de Deus no meio das adversidades. Que é nessas adversidades que nós buscamos mais a Deus. Amém, família? E principalmente num lar, o que é necessário? Na vida espiritual, existe um texto lá em Efésios capítulo 6, 10, que diz que sobre a armadura de Deus, o revestimento da armadura de Deus, que é o capacete da salvação para proteger os pensamentos, para que nossos pensamentos sejam pensamentos lá do alto, a couraça da justiça para proteger a intenção do coração. A palavra de Deus fala que às vezes o nosso coração é enganoso, ele tem que tomar muito cuidado, né? Aí, sentir no coração, vamos orar, né? Sentir no coração, aquieta o coração. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Nós precisamos entender: a couraça da justiça é para cuidar da intenção do nosso coração. E aí fala sobre o cinturão da verdade. A Bíblia fala: conheceres a verdade, verdade vos. Quem que é verdade? Jesus. Então a salvação é através de Jesus. E a preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada da liberdade. A palavra de Deus, ela é um escudo, e a espada do Espírito é quando você profetiza, é quando você declara a palavra de Deus sobre sua casa, sobre o seu lar. É você se revestindo de uma armadura para você combater no reino espiritual todo levante do inimigo contra a sua família. Então, se algo está acontecendo dentro da sua casa, você tem que se levantar e se colocar diante do altar do Senhor, se revestir da armadura para guerrear contra as ciladas do inimigo. E aí a Bíblia fala sobre as sandálias da preparação do evangelho, né? Aonde você for, vai a presença de Deus. Amém? palavra de Deus fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz, luz para o nosso caminho. Se eu pegar a lanterna aqui, iluminar lá na frente lá, eu vou enxergar a porta e aí eu vou tentar andar no escuro, eu posso cair aqui, sim ou não? Mas e se eu fizer assim? Eu vou enxergar mais próximo, então eu não vou tropeçar. E a palavra de Deus é assim: aonde você for, ó, a lâmpada, ó, cada passinho, aonde você for, a presença de Deus tem que estar junto. Amém? Quantos aqui precisam hoje interceder para restaurar a sua família? Gostaria que você ficasse de pé. Como é um culto de família, Deus falou com você, família? Deus quer liberar uma cura aqui sobre tua casa, sobre tua família. Talvez você veio interceder por alguém. Ou se nessa manhã você também quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E quer orar pelos seus familiares e pela sua vida. Eu gostaria de te convidar para a gente terminar esse culto aqui orando. Por cada família aqui. Vem clamar o poder de Deus. Quero interceder aqui pela